Olá, olá pessoal dos Parques Nacionais, sejam bem-vindos a mais uma live do Projeto Parques Nacionais, que está se iniciando. Hoje é dia 12 de agosto de 2020, são 19 horas, e a gente está dando início então a essa live hoje em dois canais. Vou estar com vocês aqui em cima no Instagram e com vocês aqui embaixo pelo YouTube. O tema da nossa live de hoje é esse tema que eu vou colocar aqui no YouTube. Eu já fixei ele aqui embaixo no Instagram, que vai ser incêndio nas unidades de conservação. A gente vai ter uma convidada especial hoje para falar desse tema, que é a Sara. Daqui a pouco eu vou colocar a Sara aqui na linha, para que ela se apresente e a gente inicie, então, o nosso bate-papo. Bom, deixa eu ver se a Sara já está por aqui, para colocar ela no Instagram. Estou convidando ela aqui no Instagram. E aí eu já vou adicionar ela aqui também. Vamos lá. Deixa eu mandar aqui de novo para a Sara. Bom, estou aguardando a Sara conectar aqui no Instagram. Enquanto isso, aí, Sara, já estou te ouvindo. A Sara já está conectada aqui no Instagram. Deixa eu colocar ela aqui também no YouTube. E agora sim, dá boa noite. Boa noite, Sara. Tudo bem?
Boa noite, Sérgio. Boa noite a todo mundo aí que está assistindo. Eu estava um pouco nervosa porque eu não estava te ouvindo. Agora surgiu sua voz aqui, estava preocupada, mas está me ouvindo bem?
Estou te ouvindo bem. Você não estava me ouvindo porque você estava conectado aí pelo Instagram e eu ainda não tinha te colocado aqui na linha. Provavelmente seu celular estava no mudo, como a gente tinha combinado, para não dar aquele eco. Então está tudo sob controle, eu estou te escutando bem no Instagram. Deixa eu ver, falei alguma coisa?
Alô, Cam.
Alô. Estou te ouvindo também aqui. Estou te ouvindo também aqui no YouTube. Então vamos dar início, Sara. Bom, primeiramente, obrigado, né, por você ter aceitado esse convite. É um desafio.
Aí,
você falou que vai ser a sua primeira live, estava um pouco nervosa, mas quero falar para você ficar. Para você ficar bem tranquila, que você vai falar aqui de um assunto que você domina, então não tem problema. Sara, eu queria que você se apresentasse aqui para o pessoal, fala um pouquinho de você.
Sim. Então, eu sou a Sara, tenho formação em biologia e tenho um pouco de experiência, não domino o assunto, não fale isso, porque eu não domino o assunto assim, de incêndio florestal. Eu tenho um pouco de experiência. Eu trabalhei na Brigada Voluntária do Parque Nacional Serra dos Órgãos em 2004, fiz um pouco de campo lá. 2017 e 2018, eu participei da Brigada do IBAMA. Trabalhando mais com questões burocráticas, de relatórios de ocorrência de incêndio, e educação ambiental, bastante, né? Então, não sei tudo, sei um pouquinho, espero o pouquinho que eu sei conseguir bater um papo legal com vocês, conseguir esclarecer, né, algumas dúvidas aí. E é isso.
Não, com certeza, essa sua experiência aí, eu tenho certeza que essa sua experiência vai ser bastante importante para você dividir o seu conhecimento para os assuntos que a gente vai tratar hoje, que estão relacionados com os incêndios nas unidades de conservação. Eu vou fazer uma introdução aqui, Sara, rápida, antes de passar a palavra aí para você com uma pergunta. Mas eu estava fazendo. Bom, é importante as pessoas entenderem, né? A gente está. Os incêndios estão assolando aí as nossas unidades de conservação nas últimas semanas. E, na verdade, nesse ano de 2020 está sendo um ano bastante crítico em relação a incêndios, né? Eu levantei, assim, alguns dados bastante recentes, assim, do mês de julho, em relação aos incêndios espalhados pelo Brasil. Eu queria dividir aqui com vocês. O primeiro dado que eu vou trazer são incêndios na Amazônia. No mês de julho de 2020, foram detectados 6.803 focos de incêndio, tá? Só no mês de julho de 2020. Vou repetir, foram detectados na Amazônia 6.803 focos de incêndio. Bom, não é só a Amazônia que está sofrendo, o Brasil inteiro, assim, todos, praticamente todos os biomas estão sofrendo com o fogo. Um outro dado que eu vou trazer aqui é um dado sobre o Pantanal que esse ano, infelizmente, ele ganhou o título de bioma campeão no aumento de incêndios. Então, assim, em 2020 é um recorde histórico de aumento de incêndios no bioma do Pantanal, um bioma também bastante frágil e que já está bastante reduzido no nosso país. Esse bioma, em mês de julho, ele teve 1.684 focos de incêndio, olha só. E as informações é que os incêndios ainda estão acontecendo no Pantanal, inclusive botando em risco hotéis, a coisa está bem crítica lá, tinha um hotel se preparando para a volta do turismo, né, num pós-pandemia, e agora também por causa dos incêndios, o turismo, por mais uma razão, o turismo não consegue voltar lá no Pantanal. Um outro dado que eu trago é da Serra Fina, né, que fica aqui na Serra Mantiqueira, que pertence ao mosaico da Serra da Mantiqueira. A Serra Fina sofreu demais esse ano, assim, uma coisa muito triste, né? Eu, como montanhista, as pessoas que praticam atividade de montanhismo e têm a Serra Fina como um local, assim, um local sagrado para praticar essa atividade, é muito triste as imagens que a gente viu e os dados que a gente tem, né? Foram cerca de 600 hectares da Serra Fina, atingidos pelo fogo, né, praticamente queimados pelo fogo. E para a gente ter uma ideia, o que representa 600 hectares, a gente pode comparar aí com 600 campos de futebol. Então, você imagina o tamanho dessa área que foi queimada na Serra da Mantiqueira, aí, uma Mata Atlântica super importante. Bom, outro dado que eu vou trazer é do Cerrado agora, Parque Nacional da Serra da Canastra, também teve um incêndio na semana passada. Esse é um incêndio que foi controlado rapidamente, foram queimados aproximadamente aí 30 hectares, ou aproximadamente 30 campos de futebol, ainda é uma área bem considerável. Bom, e aí vamos falar do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, que é onde a Sara talvez tenha mais experiência, e talvez a nossa conversa hoje vai ficar bastante focada na Serra dos Órgãos, que sofreu também por um incêndio bastante forte esse ano, inclusive pegando parte da travessia, né, que é uma travessia bastante importante, uma referência no mundo, que é a travessia Petrópolis-Teresópolis. E o parque, então, sofreu com aproximadamente aí 330 hectares de áreas queimadas. Para quem conhece lá o Açu, né, que é o camping 1 da travessia para quem parte de Petrópolis, aquela área foi bastante queimada e, por pouco, o abrigo de montanha 1 não foi queimado, né? A Sara acho que vai falar um pouquinho disso hoje. E aí, o último dado que eu vou trazer é lá do sul do Brasil, Parque Nacional São Joaquim, um incêndio também bastante bravo tem acontecido lá. Um recente, que eu tive informação hoje, que ele foi contido hoje pela tarde, porque choveu lá e aí a chuva deu uma ajuda. Mas nesse ano eles já registraram mais de 1.000 hectares, mais ou menos um número aproximado de 1.000 hectares de área queimada dentro do Parque Nacional de São Joaquim, ou 1.000 campos de futebol queimados lá naquela área. Bom, as notícias não são boas em relação ao fogo, e é por isso que a gente está trazendo esse assunto para a nossa conversa de hoje. E aí eu vou pedir para a Sara, né, fazer alguns comentários, assim, e a minha primeira pergunta para ela é em relação ao que causa, né, Sara? Eu queria que você trouxesse aí o seu ponto de vista, informações que você tem, o que causa tantos incêndios nos parques nacionais do nosso país.
Eu acho que a principal causa dos incêndios hoje em dia, assim, para a gente, e sempre foi assim, é a falta de percepção das pessoas em relação às consequências que o incêndio pode trazer. Né? Então, uma das principais causas aqui, por exemplo, na região sudeste, na região aqui do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, seria balão, seria fogueiras clandestinas, né, que os próprios montanhistas às vezes cismam de fazer em áreas naturais, porque é uma área fria, né, faz frio à noite, então sempre se acende aquela fogueirinha. E, enfim, áreas mais longínquas, assim, de mais para o interior, né? Aqui a gente também tem queima de roça, né, que se descontrola, dos lugares mais do interior ainda, renovação de pasto, né, para o gado. Então, tudo isso são causas de incêndio. Eu acho engraçado falar até de balão, porque eu lembro da minha infância. Assim, que o balão, no Rio de Janeiro, não sei onde é que cada um está aí, mas no Rio de Janeiro o balão era até muito cultural, né? Acho que até hoje é. Mas eu, como fui uma criança assim, da década de 80, né, lá perto da minha casa tinha eventos grandiosos de balão. E isso era normal, né, em 80 e pouquinho, assim, mal se falava em meio ambiente, e o balão, todo mundo acha aquilo lindo e maravilhoso. Né? Até hoje as pessoas acham, ah, o balão é bonito. Então eu lembro, eu criança, assim, evento, sei lá, Dia das Mães, eu olhava para o céu, tinha 10, 15 balões, tinha eventos de baloeiro, aqueles balões gigantes com cangalha, com faixas. E isso sempre foi uma cultura de subúrbio. Eu fui criada ali do lado de Madureira, né? Então, quantos daqueles balões naquela época não pegaram ali na Floresta da Tijuca, no Parque Nacional da Tijuca, né? Quantos balões daquela época não pegaram em áreas de conservação? Então, conforme a gente vai pegando um pouco de consciência, né, estudando, a gente vai substituindo o que a gente acha tão lindo, né, achando feio, porque a gente entende a consequência desastrosa que um balão pode causar, tanto em área de vegetação, como até, às vezes, patrimônios particulares também, né? E a fogueira é uma questão de bom senso. As pessoas... É proibido. Eu não sei se em algum parque nacional ainda é liberado fogueira. Mas eu acredito que todos estejam proibidos. Mesmo assim, né? Mesmo assim, algumas pessoas ainda cismam de fazer. E queimas de lixo próximo a áreas de conservação, né, que tem limites assim, com área urbana. Então, ah, vai queimar lixo, descontrola, pega na vegetação. Eu não sei se vocês ficaram sabendo o fogo que teve também no finalzinho de julho na Rebio Araras, que também é Petrópolis, foi causado por um incêndio criminoso num carro, porque o cidadão quis forjar uma situação de seguro lá do carro dele, fez o incêndio pegou na mata, queimou também vários hectares da Rebio. Então, é muita falta de bom senso das pessoas, é um analfabetismo ambiental mesmo, eu diria, né? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Bituca de cigarro, as pessoas citam também. É uma situação um pouco mais difícil de acontecer. O bituca de cigarro é um lixo escroto, né? Ele tem várias toxinas ali, a gente acha bituca de cigarro em todos os lugares, na praia, nas ruas. E é difícil. Aquela chaminha do cigarro, ela tem que dar má sorte, né, de bater num chumaço de palha seca lá na vegetação para causar um incêndio. Mas não é impossível. Da mesma forma que lixo, exemplo de lixo que pode causar incêndio, garrafas de vidro, latas, porque ele causa aquele efeito lupa, né, do raios solares incidem ali, né, faz aquele focozinho de calor, se bater novamente, né, der uma sorte, bater num chumaço de palha seca ali no meio da vegetação, aquilo pode pegar fogo. São coisas difíceis de acontecer, mas não são impossíveis e podem acontecer. Né? Essas são as causas mais, digamos, acidentais. Né? Uhum. Tem as causas que são propositais, que muitas vezes as pessoas são piromaníacos mesmo, têm distúrbios psicológicos, psiquiátricos, não sei. Gostam de tacar fogo, gostam de ver o fogo, né? E também tem por brigas, né? Litígios com o órgão ambiental. Às vezes ele foi multado, às vezes o terreno dele foi desapropriado para virar uma área de conservação, isso causa uma raiva nele, ele vai lá e taca fogo. Acontece isso também, a gente tem relatos disso. Né? Então, são várias causas, 98% dessas causas são humanas, né? De 1 a 2% é uma causa natural, que seria o raio. O raio, assim, é difícil ele causar um grande incêndio, né? Porque é difícil vir um raio e não vir uma chuva depois. Então, a gente vê áreas que foram, né? Árvores que foram queimadas por raio, cumes de morrotes queimados por raio, mas normalmente vem uma chuva depois e apaga. Então, é difícil né, a gente tem um grande incêndio florestal por conta dessa causa natural que é o raio, né?
É, você colocou aí um dado estatístico, né, Sara? 98% do... Bom, é um fato que é muito difícil determinar as verdadeiras causas de como se inicia um incêndio, né, nas unidades de conservação. Mas uma coisa é certa, a gente consegue identificar que não é um fogo causado por causas naturais. Né? É, o que eu aprendi aí nas minhas andanças pelas unidades de conservação é que o incêndio causado por raio, ele é muito característico. Você bate o olho nele e você fala, esse incêndio ele foi causado por um raio. Porque geralmente é isso, ele é um incêndio que ele se espalha, mas ele logo já se extingue. Né? Então, porque justamente dificilmente você vai ter um raio seco, né? Um raio que cai sem ter uma chuva que acompanha, né? Então, as estatísticas dizem realmente que é algo próximo de 98% dos incêndios são causados pelo homem. Agora, qual é a verdadeira causa? É algo difícil da gente estimar. Geralmente, acho que é todas essas causas que você falou, talvez eu diria que as de maior probabilidade seriam realmente as fogueiras, que, como você também disse, são proibidas nessas áreas, né? Então, um camping selvagem, um camping numa unidade de conservação, existem hoje em dia tecnologias e artefatos que a gente utiliza, como os fogareiros, onde você consegue ter uma chama controlada e que você não vai ter nenhuma possibilidade daquele fogo se espalhar e se perder o controle dele. Então, fazer fogueiras em unidade de conservação é algo realmente proibido e que não deve ser feito, né? A gente também tem, mas eu quero me esquentar. Bom, se você quer se esquentar, você precisa ter equipamentos adequados.
Um agasalho, né?
Nessas áreas, uma barraca boa, um saco de dormir bom, né? Roupas, e isso hoje em dia, assim, tudo é muito acessível para as pessoas que querem praticar as atividades. O balão, ele entra também como uma causa, né? A gente até viu aí no Parque Nacional da Serra dos Órgãos uma foto de um balão, acho que um dia antes do incêndio, um balão que estava sobrevoando o parque, né? Então, assim, não dá para afirmar que foi aquele balão que causou o incêndio, mas já é um indício, né? E que também as pessoas entendam que esse balão que a gente está falando não é aquele balão que as pessoas utilizam para passear, é aquele balão realmente, como você colocou, da festa junina, né, que é que também é um crime, né? Então, assim, se você faz a fogueira na unidade de conservação, você está cometendo um crime ambiental. Quem solta balão também comete crimes ambientais. Um outro que você falou aí, que eu acho que a gente vai explorar depois nas técnicas de prevenção, que é esse fogo da roça, né? Sim. Que é aquela roça que está na base ou que está na parte periférica da unidade de conservação. E o fogo, ele realmente acaba, o fogo na roça, ele acaba sendo uma técnica, né, de manejo de terra para você iniciar uma nova plantação ou para você poder plantar o capim para o gado. E o que acontece muitas vezes é que o fogo perde o controle, né? Essas fazendas, elas acabam colocando fogo lá, virando as costas para o fogo, que é algo que nunca se deve fazer, né? Eu costumo que dentro de casa a gente deve dar costas ao fogo. Se você tem uma coisa no fogo, no fogão da sua casa, não dê as costas, porque você nunca sabe, se vai bater um vento, a cortina vai raspar, a cortina vai pegar fogo e vai espalhar. Muitos dos acidentes que acontecem em residência com fogo também estão relacionados a isso, é você colocar uma vela ali, por alguma razão, e virar as costas para ela, e aí inicia-se um incêndio. Então, eu acho que a gente nunca deve dar as costas ao fogo, essa seria a minha dica, né, em relação a isso. E tem, sim, os fogos intencionais, né, cara? Infelizmente, tem, como você também colocou, muita gente com birra de unidade de conservação, muito conflito, e aí a gente também não vai entrar nesses detalhes, mas também existe aquele fogo realmente intencional que a pessoa vai lá e coloca, assim, eu quero que tu pegue fogo mesmo. Assim, também seria um crime, mas um crime ainda com uma intenção ainda mais enfática, vamos colocar assim. Mas, Sara, a gente está conversando aqui um pouco dessas das causas, né, Agora, como que são as técnicas, né, que o próprio ICMBio ou brigadas, eu queria que você contasse um pouco para a gente, assim, por que as brigadas existem nos parques nacionais, o que as brigadas são responsáveis, né, dentro das unidades, e quais são, traz um pouco para a gente dessas técnicas que são utilizadas, uma vez que o incêndio, bom, existem técnicas, talvez, que você poderia mencionar de prevenção, e aí depois, uma vez que o incêndio acontece, quais seriam as técnicas para se extinguir esse fogo?
As brigadas são para isso, é prevenção e combate, né? É interessante que eu citei a década de 80 lá, e realmente antes de 88 não se tinha nenhuma estrutura governamental que tratasse desse assunto, né? Mas aí veio o INPE, trouxe uns dados alarmantes lá em 1988 de recordes de queimadas, que naquela época devia ser bem menos do que a gente tem hoje, com certeza. E aí o governo se sentiu pressionado a ter uma estrutura, né, para prevenção e combate a incêndios florestais. E na época do IBDF, aí se formou uma comissão chamada CONACIF, se eu não me engano, CONACIF. Foi a primeira estrutura para se tratar desse assunto. Aí depois veio, né, o IBAMA, as brigadas do IBAMA, depois o IBAMA rachou, o ICMBio, vieram, né, brigadas do ICMBio, responsáveis pelas unidades de conservação. E as técnicas de prevenção são basicamente, assim, deixa eu lembrar, fazer aceros, fazer e procurar ter manutenção deles. Né? Porque você faz um acero, não sei se todo mundo que está assistindo entende o que é um acero. Vou contar. O acero é você retirar, né, um trecho da vegetação, mesmo deixar ali no solo mineral, deixar sem nenhum tipo de vegetação, porque a vegetação é o combustível do fogo. Né? Onde você não tem vegetação, o fogo ali não tem para onde ir. Então, o acero ele vai ser um trecho que, dependendo do terreno, seria de 3 metros, 4 metros, isso vai depender se é em aclive ou vai depender da vegetação que está do lado. Se forem árvores grandes, ele tem que ser maior, tem que ser feito poda, né, para tirar aquele combustível dali, para ter uma quebra. Se o fogo chegar até ali, ele vai ter uma quebra de continuidade. Dali ele não vai passar, né, porque ele não tem o que queimar a partir dali. Esse é o acero. E o ideal é que o entorno das unidades de conservação sejam todos acerados, estradas, né, que cortam unidades de conservação sejam aceradas. Nem sempre é possível estar fazendo muita manutenção nisso, né, mas é uma boa técnica de prevenção. Deixar esse acero ali feito, prontinho, né? Ele pode ser feito tanto manualmente, com ferramentas de enxada, né? Como pode ser feito o acero negro, que é feito com o próprio fogo, né? Uma técnica que usa o que a gente chama de pinga-fogo. É tipo um regadorzinho, mas que, em vez de água, ele vai pingar ali fogo. Ele é uma mistura de óleo diesel, com um pouco de mais óleo diesel do que gasolina, para queimar mais lentamente, para poder ter o manejo enquanto a brigada está apagando, para fazer certinho, ó, acero negro. São algumas técnicas, né, do próprio acero. E, fora isso, pegando aí a parte da agricultura, uma forma de prevenção seria conversar, né, com a comunidade, sensibilizar esses moradores de entorno que têm agricultura para fazer uma queimada controlada, uma queima controlada. Que é justamente, né, tipo, o agricultor, ele não pode chegar e sair queimando, isso também é considerado crime. Mas ele pode entrar em contato com um órgão competente lá da região dele, né, do estado dele, e pedir uma autorização de queima, explicar por que ele precisa daquilo, né, justificar de alguma forma. O órgão vai avaliar, se o órgão der ok, a própria brigada da região dele pode ajudar ele a fazer isso, né? Pode ajudar ele a fazer o acero em volta do terreno que ele quer queimar para renovar a plantação dele, né? Então, isso é feito em conjunto. Muitas vezes o agricultor tem medo do ICMBio, tem medo do IBAMA, porque ele acha que já vai ser multado, mas isso tudo é conversado, né? Ele pode entrar em contato, a brigada pode ajudar nisso, né, para não deixar que aquele fogo que ele quer colocar passe além dos limites da horta dele, da agricultura dele. É uma forma de prevenção unida à educação ambiental também, né? Porque a educação ambiental é também uma forma de prevenção e ela não pode entrar no mundo do outro como batendo de frente, né? Ela tem que ser cautelosa, tentar entender o universo ali e tentar sensibilizar, né, aquelas pessoas que estão colocando fogo ali de uma forma errada, né, e trazer uma consciência para elas. Então, acero, queima controlada, que é em relação à agricultura, queimas prescritas também, que é um pouquinho diferente da queima controlada, é um tipo de prevenção também, até um pouco polêmica, porque, por exemplo, você chega num local de cerrado, que é um bioma que ele tem uma relação meio dependente do fogo, porque o fogo ali ele causa quebra de dormência das sementes, né? Ele promove brotação de flores, promove brotação de frutos. Então, uma queima prescrita, nesse caso, ela avalia se aquele bioma, se aquele trecho, né, de vegetação ali está com muita matéria orgânica, o que possibilitaria um incêndio chegar ali ser de intensidade máxima, de grandes proporções. Então, a gente avalia isso, né, o brigadista vai avaliar isso e vai causar ali uma queima prescrita, que é uma queima também que vai ser um fogo que ele vai controlar ali, passando bem superficialmente no solo, só para limpar aquele excesso de matéria orgânica que traria talvez um incêndio de grandes proporções depois, entendeu? É uma limpeza que se faz, isso é uma queima prescrita, em alguns lugares ela é muito usada como prevenção também. É um pouco polêmico, pessoal, mas vai queimar, vai perder um pouco ali, mas em comparação a se não tivesse queimado, né, a matéria orgânica está ali muito combustível, né, o fogo chega ali e seria muito pior se não tivesse feito a queima prescrita antes. E uma coisa bem simples, assim, que é uma prevenção também, aqui na Serra dos Órgãos faz-se bastante, são as rondas periódicas. Né, o brigadista vai com a viatura rondar ali, ver se está tudo ok. Tem pontos de observação, torres de observação, né, os lugares mais altos aqui, região serrana, tem bastante, né? Bastante morro, então vai lá, escolhe um pontinho legal que dê para visualizar a montanha, ver se está rolando alguma fumaça. Não. De satélite também é feito virtualmente, né? Tem sites para isso do INPE, BD Queimadas, enfim, para ficar ali monitorando para ver se o satélite ele detecta pontos de calor acima de 47 graus. Então pode ser um incêndio ou pode ser qualquer outra coisa, uma fogueira. Né, que ainda não... eu gostaria também de deixar claro a diferença, assim, de uma queimada, que é uma coisa que ainda está sob controle, para um incêndio florestal. Quando a gente chega a falar é um incêndio florestal, é um fogo que já saiu totalmente do controle e está queimando qualquer tipo de vegetação, qualquer bioma. Desculpa, é incêndio florestal. Saiu do controle, é incêndio florestal. E, para mim, a maior forma de prevenção, hoje em dia, seria a educação ambiental mesmo, né? Que a gente faz desde colégios com criancinhas. Trabalhei muito com criança e é uma delícia, porque eles te abraçam muito, eles abraçam muito a ideia da natureza, né? Então, e, assim, as crianças são uma delícia. Os adultos são um pouco mais difíceis da gente conquistar, assim, com a educação ambiental, né? Porque eles já têm aquela cultura... Né, já tá mais, a cabeça já é mais dura em relação a isso, né, pegar um agricultor, um pecuarista mais antigo, fazer ele entender a consequência de um fogo errado que ele coloque, é um pouco mais complicado, mas é isso aí, é trabalho de formiguinha, esses são os tipos de prevenção que a gente pode ter, né, deixar o terreno bem acerado e assim por diante.
Eu só queria fazer um comentário, né, Sara? Às vezes tem muita gente que esquece, né? O que a gente precisa para ter o fogo, né? O fogo, na verdade, ele é uma reação química, né? Que ele precisa de três elementos. A gente vai voltar lá para a escolinha, né? Que é o combustível, o comburente e o calor.
É o triângulo do fogo que a gente chama,
triângulo do fogo, provavelmente isso daí faz parte do treinamento da brigada. Bom, o que é o combustível comburente e o calor? O combustível seria a matéria orgânica, quando a gente está falando de um fogo florestal.
Da vegetação.
Né? E por isso que quando você menciona fogos prescritos ou aceiros, o que a gente precisa fazer é quebrar esse triângulo. Se você tira um desses elementos, você extingue um fogo, né? Então, essas técnicas que você mencionou, eu só queria talvez colocar um embasamento nisso, que é uma técnica, então, de você quebrar esse triângulo tirando um dos elementos que seria o combustível. Você ou tira ou diminui ele, de tal forma que se um incêndio vier, ele não vai ter grandes proporções. Então, acho que o acero faz isso, as queimadas prescritas fazem isso, que mais? Você falou aí uma outra técnica do... Além da queimada prescrita, qual foi a outra que você falou?
A queima controlada, que é para manejar a agricultura e pecuária, né? Deixar ali, evitar um acidente, né?
Exato, exato. Então, a gente consegue quebrar esse triângulo, né? O comburente é difícil da gente quebrar porque é o oxigênio, né? Então, o que acaba acontecendo é que o comburente, uma vez que o fogo começa nessas regiões, vamos falar do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, que é uma região montanhosa, que tem muito vento, o comburente ele é cada vez mais forte. Então, a tendência do fogo em relação ao comburente é que o fogo cada vez aumente mais, né? Ou até transporte chamas, essas chamas acabam pulando de um lugar para o outro. Bom, e o calor é aquela ignição, né? Você deu um exemplo aí que eu achei até interessante, que eu nunca tinha ouvido falar que uma garrafa pode dar aquele efeito de lupa, né? E causar um ponto de calor e iniciar um incêndio, mas geralmente esse incêndio ele é causado realmente pelo homem, seja nas fogueiras, no balão, na bituca do cigarro, e aí está feita a fórmula completa e o estrago, né? Acho que era isso que eu queria comentar em cima das questões de prevenção. Você quer comentar mais alguma coisa?
Eu queria comentar que, assim, depois dessa... Assim, a brigada ela tem várias funções. Uma delas é a prevenção, né? A principal seria o combate. Mas entre as duas, também tem uma fase que a gente chama, atividade que a gente chama de pré-supressão, que é dentro de uma brigada também, você fazer manutenção de todas as ferramentas. A pré-supressão seria, assim, explicando resumidamente, tudo que tem que estar ok para quando o combate acontecer, sabe, dar tudo certo. Ferramentas de manutenção, tudo bem afiadinho, veículos... Tudo, né? Tudo nos conformes com manutenção, os equipamentos em geral, capacitação do brigadista, né? Condicionamento físico do brigadista, tudo isso tem que estar o máximo ok possível, né? Para quando rolar um combate, ele está pronto para combater. Mapeamento da região, né? Tudo isso é preciso. Assim, está tendo um. Lá na Terra Fina, um combate. Como é que é a região? Como é que é o relevo da região? Ele tem que estar com isso, né? São coisas que as pessoas não sabem. Que tem todo esse trabalho também por trás, né? De ser um brigadista. Ver pontos de água, ver pontos de fuga. São várias coisas. Até chegar no combate, né?
Sim.
Em que não sei se você vai me perguntar, eu acho, né?
A próxima pergunta, mas surgiu uma pergunta aqui no YouTube, que é justamente essa, né? O Sérgio Chagas, ele está perguntando, Sérgio Chagas Machado Coelho, será que as nossas brigadas são bem treinadas e bem equipadas para combater esses incêndios? Eu tenho a minha opinião, mas vou deixar você colocar a sua, que já trabalhou aí numa brigada.
Olha, são bem treinadas, assim, a brigada que eu trabalhei era muito bem treinada. Então, estou falando por ela, né? Não sei falar por todas as brigadas do país, das unidades de conservação em geral. A brigada que eu trabalhei era muito bem treinada, fazia o curso de brigada é obrigatório, né? Você tem que ter o curso de brigada para você entrar, já começa daí. Mas fazer curso de primeiros socorros, fazer curso de resgate em área montanhosa, que no caso aqui nosso, né? temos bastante área montanhosa. É, até curso de produção de mudas, de sementes, por um caso de uma recuperação de área degradada, a gente fazia. Né? E o treinamento, bom, eu não tenho mais a força física para acompanhar os meninos, morro acima, ainda chegar lá e apagar, entendeu? Então, fiquei mais burocrática e tal, mas os meninos, eles sempre estão bem treinados, sim. E é difícil, viu, a nossa área aqui, porque muita montanha. Então, muitas vezes, assim, até você desenrolar uma aeronave para levar, o primeiro ataque é feito a pé, né? Então, é morro acima, às vezes horas de trilha, morro acima. Então, para chegar lá e ainda apagar fogo o dia inteiro, se não estiver bem condicionado, não aguenta. Entendeu?
Eu tive uma experiência com incêndio no Parque Nacional das Cavernas do Peruaçu. Na verdade, não foi no parque, foi na... Tem um mosaico, né? APA e Parque. E eu estava lá trabalhando como voluntário na época e aconteceu um incêndio. E assim, eu não tenho treinamento, né, para apagar incêndio, mas eu fiquei no apoio logístico e fui também a campo para fazer alguns registros fotográficos. E o que eu vi ali... em relação à equipe treinada, foi assim, uma coisa que me surpreendeu positivamente. Assim, pessoas muito capacitadas, com muito conhecimento, com uma estrutura hierárquica dentro da brigada, quem comanda, quem apaga, quem faz respaldo. Então, assim, é uma operação de guerra, né? Com cada um com a sua função, e que envolve também a logística, envolve muitas coisas. Respondendo a pergunta, né, do Sérgio, porque ele também fala em relação a equipamentos. Eu acho assim, os equipamentos são adequados, mas às vezes não são suficientes, né? O que eu observei naquele caso, que não é um caso que daria para fazer, por exemplo, no alto de uma montanha com uma Serra Fina e a Serra dos Órgãos, porque ali existiam estradas próximas à região, então você conseguia até chegar com um caminhão-pipa. Só que a gente não tinha um caminhão-pipa, a gente dependia da prefeitura, e até a prefeitura liberar o caminhão. E assim, uma vez que você liga a bomba no caminhão-pipa, aquela água vai muito rápido. O ponto de abastecimento era longe. Então, eu consegui observar assim, uma série de problemas nessa parte da estrutura, que às vezes realmente... não é o suficiente, e aí a gente acaba até sobrecarregando o conhecimento e a preparação física dos brigadistas, que passam ali 8, 10, 12, às vezes 15 horas combatendo o incêndio, e são humanos, assim, todo mundo chega no limite, chega uma hora que tem que parar, descansar e voltar no dia seguinte. Claro. Então, é mais ou menos por aí, né? Eu vou aproveitar que a gente deu assim, uma quebra e trouxe algumas perguntas. Tem um comentário aqui do pessoal da Ecotrilhas Brasil, que eu sei que é lá do Parque Nacional da Serra do Caparaó, um amigo meu, Jorginho, que opera lá. E a gente falou da garrafa, né, que pode causar um incêndio, a garrafa de vidro. Ele perguntou garrafa PET. Eu vou arriscar dizer aqui que a garrafa PET acho que não causaria um incêndio, porque ela não tem esse poder do vidro de fazer a refração da luz. Então, assim, os meus conhecimentos físicos me diriam que garrafa PET não seria um problema, mas uma garrafa PET também é um lixo que não deveria estar numa área natural, não deveria estar presente naquele local, independente se ela causa um incêndio ou não. Claro. Não sei se você quer comentar alguma coisa.
Claro. Olha, também não sei precisar sobre a garrafa PET, mas eu acho que talvez se ela tiver com água dentro, possa dar também um efeito lúpulo. Talvez. Temos que fazer testes para saber, mas eu acho que talvez sim.
É, bem observado. Bom, voltando aqui para a nossa pauta, vamos falar um pouquinho de combate, né? Então, a gente não quer que esse incêndio aconteça uma vez que ele aconteceu. Como que a gente combate esse incêndio? Fala um pouquinho aí para a gente das técnicas, dos equipamentos...
A partir do momento que a brigada é acionada para um incêndio, né, antes de chegar lá com equipamento para combate, a primeira coisa que tem que fazer é o reconhecimento da área. Né, saber olhar, tentar visualizar ali o que está acontecendo, como é que está o fogo, como é que é o tipo do terreno, a intensidade que está aquilo, se está rolando vento, como é que está a meteorologia, né, tentar entender aquilo que está acontecendo para daí você lançar uma estratégia de combate ali.
Uhum.
Né, ninguém chega e já vai lá apagar, não, é tudo, né, tem que lançar uma estratégia. Até porque é um risco, né? Tem vidas ali, não só da fauna, flora e tal, tem vidas humanas que vão ali combater. Então, assim, o máximo que a gente puder entender sobre o tipo de vegetação, o clima dali, muitas vezes a brigada não trabalha só na sua unidade de conservação, ela vai para outros locais também, ela é acionada para longe. Né, a Brigada da Serra dos Órgãos foi para a Serra Fina, foi para Canastra, já foi para Soretama também, no Espírito Santo. Brigadas do Ibama vão para o Brasil todo perante acionamento. Então, é importante que, né, cada uma consiga ver essa estratégia, onde vai ser, no local de incêndio, né, traçar uma estratégia ali. Quero explicar isso. E a partir do momento que é feito isso, né, aí você vai dar o primeiro combate, né, que pode ser feito o combate direto, que é o brigadista ir lá com abafador, não sei se todo mundo sabe o que é o abafador. Né,
conta
ele
pra
é
gente
um,
aí, Sara, o que é o abafador.
É um equipamento de combate, é uma ferramenta de combate que tem um cabo, e a ponta dele seria assim, um pedação de borracha, digamos assim, né, que ele serve para, como o nome diz, abafar aquele triângulo do fogo que a gente comentou, né? Então, o abafador, ele vai tirar o oxigênio, né? Ele serve para isso, ele vai abafar, vai tirar o oxigênio daquela área ali e o fogo ali vai apagando. Geralmente, os brigadistas batem juntos, né, para ir na sequência, na linha de fogo, apagando. Tem as bombas costais também, que é um equipamento... que é muito usado, tem bomba costal flexível, tem bomba costal rígida, que é tipo uma mochila que enche, né, fica cheia de água e tem o pistão para borrifar. E ela pesa mais de 20 quilos cheia, uma rígida. Né? Aí você vê, tipo, subir a montanha, às vezes 3 horas de trilha com uma bomba costal de mais de 20 quilos, chega lá, apagar incêndio. A bomba, às vezes as pessoas acham que a água dali vai apagar o incêndio. Não é possível, porque geralmente o fogo é muito maior do que a quantidade de água que o brigadista está ali nas costas. Então, a estratégia nesse caso seria borrifar ali na chama para dar uma baixada, dar uma quebrada na temperatura, para facilitar, né, o abafador vir batendo ali. Ela dá só uma baixadinha na chama, às vezes até para borrifar o rosto dos brigadistas que estão ali, né, muito, muito acalorados, para dar aquele refresco. É basicamente isso.
Deixa eu só te interromper um pouquinho. Eu estou compartilhando algumas fotos que eu consegui lá com o pessoal do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, desse incêndio recente.
Sim.
E algumas fotos também que foi um trabalho que eu fiz, então, lá nesse parque, no Parque das Cavernas do Peruaçu, no ano passado, onde eu fiz alguns registros. Então, o pessoal que estiver no Instagram não vai estar vendo as fotos, e aí, quem estiver interessado em ver as fotos, eu convido a migrar aqui para o YouTube, que a gente está compartilhando, então, um pouquinho disso que a Sara está falando. A Sara está falando da bomba, eu estou mostrando aqui um brigadista justamente fazendo esse rescaldo com uma bomba, e eu vou mostrando algumas fotos aqui conforme ela for falando. Então, o pessoal do Instagram quiser migrar para o YouTube, e aqui no YouTube, então, as fotos desses dois locais que eu trouxe, da Serra dos Órgãos e também lá do Peruaçu. Então, você estava... Desculpa, eu te interrompi, né?
Não, tudo bem.
Você estava falando do abafador.
Então, esses são os principais equipamentos de combate. É o abafador... E a bomba costal, mas tem foices, tem facões. Facão, inclusive, é um EPI do brigadista, né? É um equipamento de proteção individual do brigadista. Está sempre ali pendurado no cinto. Né? E aí, dependendo, né, pode ter combate aéreo também, que são as aeronaves, são helicópteros ou até aviões. Geralmente, aqui no Brasil, se usa os aviões agrícolas, né, para lançarem água. É, tem, né, esqueci o nome da piscininha, Fireflex, eu acho, né, que o helicóptero vem com ele balde, pega a água, leva. Uhum. Os helicópteros normalmente usados aqui levam cerca de 500 a 800 litros, mais ou menos, de água para lançamento. Né, piscinas que tem, o Fireflex acho que tem cerca de 2 mil litros, mais ou menos.
Uhum.
São as técnicas de combate, né, dependendo da estratégia ali, né, que a primeira coisa é avaliar, né, o comportamento do fogo, né, tem que avaliar, a gente tem que avaliar isso tudo, né, direção do vento, como é que está a intensidade, se o fogo está de morro acima. O fogo de morro acima é terrível, né, por causa da coluna de convecção, né, convecção, o ar quente sobe, né, automaticamente a vegetação que está acima do fogo, ela já vai ressecando muito com aquela coluna, tipo, com aquele calor que vem de baixo, né. Então, o fogo de morro acima, ele tem uma velocidade muito maior do que o fogo de morro abaixo, né?
Uhum.
Aí tem várias técnicas dependendo disso tudo, da vegetação. Pode ser uma turfa, né? Pode ser aquela matéria orgânica que está ali por baixo, pode ser um fogo subterrâneo. O fogo subterrâneo, que é o fogo de turfa, geralmente a pessoa tem que cavar até achar praticamente a pedra ali embaixo para ter certeza de onde está, né? A profundidade ali daquele fogo, ele queima devagarzinho, né? Mas ele fica escondido. Então, muitas vezes, o brigadista não sabe onde é que ele vai sair, onde é que ele vai brotar. Vai brotar 5 metros lá na frente uma fumaça. É um fogo bem difícil de se combater, fogo de subterrâneo, né? Tem os fogos de copa, né? Os fogos, né? O incêndio aéreo, né? Fogo aéreo, que é o fogo de copa, que é muito difícil também, você não consegue chegar perto de uma árvore incendiada para combater, aí só o combate aéreo mesmo, né? Uhum. O lançamento de água. E por aí,
Sara,
vai.
Tem uma pergunta aqui em relação ao soprador. Essa experiência que eu tive com incêndio, o pessoal lá não tinha soprador. E eu tô vendo aqui, até compartilhando uma foto, que tem um brigadista aqui muito próximo ao fogo, assim, até impressionante. Você tem alguma experiência para falar? Como que o soprador funciona nesse caso? O soprador teria a função de eliminar a parte do comburente, porque ele assopra tão forte que acaba apagando? É essa a ideia?
O brigadista tem que saber usar, porque se não usar da forma correta, ele pode até piorar, né? Então, acho que eu não posso dar uma explicação muito boa, porque eu nunca usei o soprador. Mas eu acho que é bem o que você falou, assim, tem que ter uma soprada forte, um jeito de fazer, né, que aquilo funcione, porque se você fizer da forma errada, você pode acabar aumentando o fogo. Tem que saber usar direitinho. Aí vai a capacitação, né, da brigada, para saber usar corretamente o equipamento. Aí o soprador, realmente, não tenho muitas experiências para... É novo, inclusive, né, esse uso do soprador em combate.
Entendi.
Mas ele é interessante, ele funciona muito bem. As brigadas que estão usando ele, sabendo usar corretamente, estão tendo bons resultados com o soprador.
Muito legal, Sara. Eu vou aproveitar aqui, antes da gente entrar no nosso próximo tópico, eu vou colocar um vídeo, ver se eu consigo passar um vídeo aqui para o pessoal. Na verdade, deixa eu ver aqui. É esse vídeo aqui, ó. Você está conseguindo ver aí, Sara?
Estou.
Olha só, ali a gente vê um brigadista com um abafador, como você falou, e aqui um fogo que está morro acima, né? Um fogo bem difícil de ser controlado. Esse é o fogo recente aí, pessoal, que aconteceu no Parque Nacional da Serra dos Órgãos aí essa semana. Eu vou colocar de novo. Opa. Tô clicando na tela errada aqui. É realmente uma cena desesperadora. Ó, para quem está acompanhando aqui no YouTube, aqui a gente consegue ver um brigadista aqui com um abafador, tá até descansando aqui, o rapaz devia estar exausto.
Com certeza. esse fogo aqui da Serra dos Órgãos durou 6 dias, né? Consumiu aí uma área muito grande dos campos de altitude, que, né, que pega a trilha da travessia mesmo para os lados de Petrópolis. Uma área linda, maravilhosa, que foi totalmente devastada, aquela área ali em torno do Açu, né? Bem complicada. Ali a gente vê o brigadista, ele está descansando na área segura dele, que é a área segura é a área queimada, né? Ali já passou o fogo, então ali ele pode dar uma descansada maior.
Bom, a gente tá colocando a coisa aqui, né, Sara, como se fosse uma coisa muito simples, talvez, né? A gente está tentando trazer esses elementos e a gente aqui está num ambiente super controlado, com muita calma, falando com muita calma, mas a gente sabe que o combate ali, logicamente, tem que ter calma, mas a coisa é muito intensa. Eu me lembro esse incêndio que eu fui lá fotografar no Peruaçu. Bom, a minha roupa, eu precisei lavar pelo menos umas 3 vezes para tirar o cheiro da fumaça, né? Aquela, eu estava com a minha câmera e eu estava com aquela cinta de pescoço para não perder a câmera. Aquela minha cinta, o cheiro nunca mais saiu. É uma cinta meio que de couro, com nylon. Se eu cheiro ela hoje, ela ainda tem cheiro de fumaça. Eu que não tinha tanta experiência com fogo, que nunca não tinha treinamento, eu estava ali junto com os brigadistas fazendo registros e tudo mais, a gente se põe assim numa situação de alto risco, né?
Com certeza.
Assim, é um calor intenso que você sente no corpo todo, assim, você parece que você está sendo cozido. É a fumaça que te asfixia, que te cega, né? A gente estava com equipamentos de proteção individual, então é balaclava, que a gente não falou aqui, né, disso, mas
sim,
todo brigadista utiliza isso, é o óculos de segurança, é a balaclava, é a farda também, que ela, de certa forma, ela é um pouco resistente ao fogo.
Tem um tratamento anti-chama, geralmente, na farda, é um algodão bem grosso com tratamento anti-chama, geralmente tem. Claro que ele não pode ficar rolando dentro do fogo, mas se ele passar rápido, aquilo ali segura, né, um pouco a onda dele não ser queimado. É luva, é capacete também para a área de floresta, porque pode bater tronco. Né? Ele é todo montado ali. Então, e ainda por cima com aquele calor, né? Mas perneira também para lugar de fogo, que tem, né, serpentes. É toda uma proteção. Essa proteção extenua também, porque fica tudo muito quente ali, mas é necessário
pesado
que seja
também,
assim, pesado, sim, bem pesado.
E enfim, por mais que a gente tente descrever aqui, né, Sara, o que é essa situação, esse ambiente de incêndio, a gente vai ter uma dificuldade, assim, as pessoas vão ter uma dificuldade de realmente se colocar naquela posição. Mas eu queria que você tentasse trazer um pouco para a gente, então, esses desafios, né? A gente, quando está falando do incêndio florestal, ele é muito diferente do incêndio numa área urbana. Inclusive, as técnicas são totalmente diferentes. Muitas vezes, os bombeiros urbanos, eles vão auxiliar as brigadas nos incêndios nas unidades, mas eles realmente acabam aprendendo com os brigadistas, porque são técnicas diferentes. No final, quem fica ali no comando desse incêndio sempre vai ser alguém da brigada, que tem mais experiência com esse tipo de fogo. Então, eu queria que você tentasse trazer um pouco desses elementos, assim, das dificuldades que você talvez já viveu, ou que você acompanha junto das brigadas que você já participou, desses elementos de dificuldade para se apagar um incêndio florestal ou um incêndio numa área natural.
São muitas dificuldades, né? São muitas. A primeira que eu acho que na minha região seria o relevo, né? Que são muitas montanhas, relevo acidentado. Então, muitas vezes não tem uma aeronave disponível todos os dias e em algum momento vai ter que ir a pé. E em algumas unidades de conservação não tem sequer estrutura de dormitório, né? Então tem que acampar lá no meio do mato. É um pouco complicado, assim. Tipo, muitas vezes, não aqui menos, mas em umas áreas mais amazônicas, esse acampamento no meio do mato pode ser bastante inseguro, não só por causa de animais que estão desesperados para fuga, mas também por conta de conflitos ali com as comunidades, sabe? As pessoas veem, por mais que você esteja ali fazendo um bem para a natureza, né? As pessoas veem aquilo como você está invadindo aquela situação, aquela área conflituosa ali, como um órgão ambiental. É, tem uma insegurança dentro disso tudo. A dificuldade de acesso seria, né, dificuldade, às vezes, de conseguir água. Muitas vezes, o brigadista vai andando quilômetros ali, apagando fogo. É, o certo seria, tem até isso na nossa apostilinha do nosso curso, assim, quando a gente faz o curso, deixar sempre o último gole de água para onde você tiver uma fonte, né, uma nascente. Só que, muitas vezes, isso não é possível ali na hora, né, do combate. Você está com sede, está extenuado, está quilômetros ali batendo fogo. Você bebe seu último gole de água, né? E aí? Como é que você faz? Você fica desidratado um tempo. Muitas vezes a brigada fica sem almoço, porque a aeronave não está conseguindo levar, porque de repente está até em outro incêndio e fica com um pouquinho de fome uns dias, um tempo. Uhum. Tem combate de dias que passam dias, até meses dentro do mato, acampando dentro do mato. São coisas bem complicadas. Cada caso é um caso, né? Mas são coisas bastante complicadas.
Exato. Eu tô colocando algumas fotos aqui disso que eu estava falando lá da minha experiência no Peruaçu. E aqui, como eu mencionei, né, a gente tinha um caminhão-pipa auxiliando, então as fotos aqui mostram o caminhão-pipa, né, a bomba captando essa água e a mangueira para fazer o escaldo. Só que, de novo, esse fogo estava em muitas regiões, em algumas partes onde o caminhão-pipa chegou, a gente estava ali utilizando esse equipamento, mas não em toda a área de incêndio. E aqui uma área de buritis, assim, buritis de 150 anos queimando, foi uma coisa muito triste mesmo,
né?
que assim, dá vontade de chorar, de você ver aquilo queimando, e assim, parecia uma guerra, sabe, o fim do mundo. Aquilo estralando, aqueles buritis de metros caindo, assim, e dando aquele barulho. Gente, é difícil da gente descrever as cenas, mas aqui, um pouco nas fotos, a gente consegue entender um pouco, né, o desespero. Ó, essa foto mostra aqui a brigada praticamente cercada por uma nuvem de fumaça. Eu estava ali também e, assim, é uma coisa bem, bem tensa, assim, é um
ambiente
bem,
né,
tenso, desesperador, que quando você deita a cabeça no travesseiro naquela noite, a tua cabeça fica a milhão, assim, de tudo que você viu, de tudo que você passou, é algo realmente muito pesado. Ô, Sara, deixa eu te falar uma coisa, é uma experiência de vida, assim, que nunca mais a gente esquece, né, mesmo quando a gente participa como fotógrafo, por exemplo.
Sim.
A gente tá chegando a uma hora de live e o nosso Instagram, ele vai cair daqui a pouco, e eu não queria fazer um encerramento, assim, muito repentino. Você topa a gente fechar aqui o Instagram rapidinho e reabrir ele, e aí o YouTube eu vou manter ele conectado, e só vou fechar o Instagram e reabrir, pode ser? Você tem mais um tempinho? Mais uns 10, 15 minutinhos?
Sim.
Então eu vou fazer isso, pessoal, vou pedir um pouco da paciência aqui de quem está no YouTube, vou tentar ir passando até algumas fotos aqui para vocês irem olhando enquanto eu reabro a nossa conexão do Instagram. Então, eu vou derrubar você aqui, Sara, já te ponho de volta, tá?
Beleza.
Eu vou encerrar aqui, então, no YouTube. Já vou compartilhar aqui, pessoal que está no YouTube, só segura um pouquinho, eu vou compartilhar aqui já no Instagram o nosso vídeo. E já vou reabrir, a gente já retorna. Vou colocar mais uma fotinha enquanto isso aqui, ó, para vocês irem entendendo um pouco mais do que é esse fogo. Bom, muito bem. Estou reabrindo aqui já o Instagram. Aí, Sara, você só vai precisar aceitar o convite. Você já pode ir. Já estou ao vivo aqui de volta no Instagram, segunda parte da live. E aí, então, quem está entrando aqui no Instagram agora, essa aqui é a segunda parte da live sobre incêndios e unidades de conservação, que eu estou com colocando aqui, fixando o nosso tema da live. A gente está participando com a Sara, que tem experiência aí nas brigadas da Polícia Civil, principalmente no Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Estou esperando a Sara entrar aqui. A gente colocar ela no Instagram. Aí a Sara apareceu. Vou convidar ela. Beleza, Sara, voltou. Beleza, estamos de volta aqui no Instagram. Segunda parte, então, da live. Meu tema aqui não fixou, agora sim. Então, segunda parte da live aqui do Instagram e a continuação aqui no YouTube. Bom, vamos lá. A gente estava falando, então, sobre as dificuldades, né, de apagar um incêndio florestal, e eu estava trazendo esses elementos que eu vivi lá no Parque Nacional das Cavernas do Peruaçu. Aqui a gente tem uma foto de um equipamento que a gente não mencionou, mas é uma roçadeira, né, Sara? Essa roçadeira, ela é utilizada para justamente abrir os aceiros durante o fogo. E aqui eu vou contar uma experiência assim, eu nunca vi uma brigada abrir um aceiro assim, mas tão rápido. A equipe ali estava muito integrada e vinha o pessoal com essas roçadeiras, já vinha um outro pessoal com as enxadas, com as foices. E o aceiro, nesse caso, era tentando isolar o fogo, né? Então, como que isso era feito? Você adiantava, o fogo estava seguindo uma certa direção, uma certa linha, né? Que eu acho que o termo técnico para isso é linha de fogo. A gente avançava ali talvez 10, 15, 20 metros à frente e iniciava um aceiro para que esse fogo, então, encontrasse esse aceiro e conseguisse, pela diminuição da quantidade de matéria orgânica, depois com o abafador e com os jatos de água, extinguir esse fogo. Aqui o que acontecia, Sara, algo muito triste, é que o fogo acabava pulando o aceiro, sabe? E a gente abriu 3, 4 aceiros, e o fogo vinha e pulava e se lançava em outro ponto, e chegou até um ponto que a gente ficou assim meio ilhado pelo fogo, uma situação bem desesperadora. Bom, aqui algumas fotos, assim, né? A gente vê um brigadista com muita fumaça em volta.
Deixa eu só dar uma participação no que você falou. Claro. Esse aceiro que é feito durante o incêndio, ele é chamado linha de defesa, né? O aceiro mesmo em si, ele é uma prevenção, né? O aceiro você faz para, tipo, não ter fogo antes de qualquer incêndio. Quando você está no meio de um combate, você tem que abrir, né, fazer essa limpeza do combustível ali, da vegetação, para que o fogo não ultrapasse, é uma linha de defesa, né? E muitas vezes é muito corrido você fazer isso no meio já do incêndio, né? E a coluna de convecção, né, ela muitas vezes lança o que a gente chama de foco satélite, né? Que são chamas mesmo, né? Pequenas matérias orgânicas mesmo da vegetação, que vão incendiando e vão para outro ponto através dessa coluna de convecção. Ela lança, né? Então, foco satélite. Ela vai lançar lá longe uma brasinha, uma folhinha que está incandescente, e aí vai bater no mato seco que está lá do outro lado e vai pegar um novo foco, um novo incêndio. Aqui a gente tem muito também quando caem bromélias incendiadas nos paredões rochosos e começa outro incêndio lá abaixo do morro. Tem muito isso também. Mas pode dar continuidade aí, que eu te interrompi.
Não, perfeito. É legal que você complementou, porque eu realmente não, como eu já falei, não tenho esse treinamento que você tem, e às vezes eu estou usando um termo assim que vem na minha cabeça.
Mas é legal saber. Mas tá certo, é um tipo de aceiro, né? Só que a gente chama aceiro antes, depois
aceiro
é a linha...
quando não tem um incêndio, depois linha de defesa, que realmente, e não deixa de ser uma linha de defesa que vai contra a linha do fogo, não é isso?
Isso, é.
A gente está tentando responder aqui uma pergunta que veio pelo YouTube da Simone Pires, que é uma grande amiga minha também, que ela está falando assim, né, como que a gente pode impedir que o fogo se alastre. Então, acho que essa é uma das técnicas, e a gente já falou também de algumas outras, né? Os equipamentos que são utilizados, tudo isso é para extinguir e evitar que esse fogo também se alastre.
Vai depender muito também da resposta, né, que a brigada tenha. Um acionamento rápido, a rápido viram a fumaça, foram lá controlar enquanto o incêndio ainda estava pequeno. Isso é o tempo de resposta. Muitas vezes não é possível, unidades de conservação grandes, né, você chegar a tempo de controlar enquanto ainda está pequeno.
Uhum.
Né, mas aí vão se usando todas as técnicas, né, todos os recursos disponíveis para... O combate é isso, né? Usar todos os recursos disponíveis para tentar que aquilo não se alastre. Muitas vezes dura dias, infelizmente. Né?
Mas... Essa foto aqui é uma foto que mostra um pouco, né, dessa situação. Aqui a gente consegue ver, ó, uma linha de defesa aberta, tá vendo? Aqui deve ter uns 2 metros de largura. E foi justamente essa que o fogo veio e pulou a linha de defesa, ou seja, ela acabou não sendo eficiente. E um brigadista aqui correndo do meio da fumaça, assim. É algo bem desesperador. Aqui um brigadista utilizando uma roçadeira justamente para abrir essa linha de defesa. E as chamas, né? Assim, são chamas muitas vezes muito altas. 3, 4, 5.
Você não consegue combater isso, né? Então você chega
perto. Porque a intensidade do calor é muito forte.
É desesperador mesmo. Boas fotos suas, viu? Legal o trabalho fotográfico.
Obrigado. Eu fiquei assim, bem satisfeito com esse trabalho. Foi uma minha primeira experiência no meio de uma situação dessa. E até cedi essas fotos lá para o pessoal da brigada, porque geralmente a brigada está tão focada no trabalho que eles não conseguem ver o que eles estão fazendo, né? Então, quando a gente tem uma equipe focada em registrar isso, para eles é bacana também, né? Eles entenderem aquilo que eles estão fazendo, aonde eles estão inseridos, porque na hora da adrenalina ali, quase que a percepção deles é outra. E quando eles veem as fotos depois de fora, eles mesmos até ficam impressionados de falar assim, nossa, eu estava ali, né? Porque a adrenalina deles assim, vai lá em cima e eles se metem e encaram aquilo com uma naturalidade impressionante.
Quando vê a foto, a ficha cai, né?
A ficha cai, caramba, então assim...
Olha onde é que eu
tava. Pois é. Ô, Sara, agora deixa eu te falar uma coisa. A gente, amanhã eu vou ter uma outra live ainda sobre esse tema de incêndios. Só que amanhã o nosso foco da conversa vai ser sobre os impactos, né? Porque hoje aqui a gente está falando como que o fogo inicia, como que a gente combate, como que a gente evita, quais são as técnicas, né? Falando um pouco aí do trabalho dos brigadistas. Amanhã eu vou estar com um pessoal também do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, que são pesquisadores e professores lá da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E eles vão trazer para a gente um pouco dos impactos, né? Porque existem muitos impactos na biodiversidade que esse fogo traz e assim, pode extinguir espécies. E aí eu não vou querer nem me antecipar e nem também falar de uma coisa que não tenho domínio. Vou deixar isso para a live de amanhã. Mas eu queria que você falasse um pouco assim, dos prejuízos, porque não são só prejuízos ambientais, eu acho que talvez os ambientais são os principais e mais críticos, mas existem outros prejuízos que são os financeiros. Assim, muitos recursos são utilizados.
Muito.
Primeiro, locomover essa... transportar a brigada, alimentar a brigada. No caso da Serra dos Órgãos, que a gente teve avião da FAB participando, helicópteros da polícia, tudo isso custa muito, né? Que você pode dizer em relação assim, a esses impactos? Talvez você também é uma bióloga, você até poderia falar dos impactos biológicos, mas dá uma geral assim, para a gente do que a gente vai falar amanhã, desse lado biológico, mas traz para a gente também um pouco desses impactos financeiros, de grana, que o fogo traz.
É dinheiro público, né, dos nossos impostos, que poderia estar sendo usado em outras causas ambientais, até dentro mesmo das brigadas, né, que, por exemplo, poderia estar sendo usado em educação ambiental, poderia estar sendo usado em recuperação de uma área degradada, mas não, é um gasto milionário, muitas vezes, dependendo da operação, né, e, enfim, não tem o que fazer, ele vai ter que ser gasto. Uma hora de helicóptero, dependendo do modelo do helicóptero, é tipo R$10.000, uma hora. E às vezes fica dias, né? Dias. Então, eu não sei se chegou a vir avião aqui. Chegou avião, acho que na Serra Fina.
Ah, foi na Serra Fina, é verdade.
Na Serra Fina, né? Um Hércules. Inclusive, é perigoso, porque em área montanhosa, gente, o piloto ele tem que ser exímio piloto, porque é muita montanha, né? O piloto, tanto de helicóptero quanto avião, ainda pior, né? Que é o helicóptero ainda é mais ágil em área montanhosa, uhum. O avião ainda é pior.
Uhum.
Então, além de peso, é um risco também. E em relação ao biológico, posso dar uma resumida, né? Que é perda da biodiversidade, né? Fauna, flora, muitas vezes espécies endêmicas. Endêmica é aquela que só tem naquela região, não tem mais nenhuma. Né? Tem espécies endêmicas da Serra dos Órgãos, que com certeza devem ter sido consumidas pelas chamas. Uhum. Espécies, fauna que nunca chegou a ser estudada, de repente, insetos, animais menores, né? Porque a gente sempre pensa mais nos animais mais fofos, mais bonitos. Mas tem aqueles animaizinhos ali que são pouco pensados, né? Pouco lembrados, que estão ali também, eles fazem parte desse ecossistema, né? Micro-organismo do solo, decompositores, isso tudo, sabe, é destruído. Nascentes que secam, né? Então, há muito, assim, um prejuízo legal que às vezes as pessoas não lembram, que não acham que tem a ver, é queda de barreira e assoreamento de rio, por exemplo. Uhum. Né? Porque quando você destrói uma vegetação, de um morro, por exemplo, né, vai consumir as árvores dali. Automaticamente, você começa a enfraquecer aquele solo, né? Uhum. Porque são as raízes das árvores que também ajudam a água da chuva, né, a se infiltrar mais suavemente ali na terra, encontrar o lençol freático. Quando você tira essas árvores, uma água da chuva ela passa ali com uma velocidade tremenda. Ela não tem um poder de infiltração. Uhum. E aí o solo já vai estar, né, mais prejudicado, mais enfraquecido, aquilo cai. E cai numa estrada, né, que corta a unidade de conservação. Se tiver comunidades próximas, pode cair em cima de uma casa. Se tiver um rio ali embaixo, vai assorear o rio, o que vai aumentar o risco de inundação, ou até mesmo a morte daquele rio. Então, está tudo muito interligado. Muitas vezes a gente não pensa, uma queda de barreira foi porque aquele morro pegou fogo ano passado, entendeu? Uhum. São muitos prejuízos, várias consequências. E saúde pública, né? Porque fumaça aumenta o risco de doenças respiratórias, alergias. Tem vegetações que são muito tóxicas também. Tem uma samambaia aqui na serra que ela já nasce geralmente em área que já foi queimada. Super tóxica. Então, isso aumenta o risco de doença cardíaca, aumenta o risco de câncer. Por mais que, né, que a pessoa esteja obrigada, esteja protegida com a balaclava e tudo mais, ele vai inalar um pouco dessa fumaça tóxica e a comunidade em torno também, né, que não está protegida, está inalando aquilo. Então, é uma consequência, né, também. Resumindo, é mais ou menos isso. E a vida dos brigadistas está ali em risco, né? Porque muitas vezes acontece acidentes também. Em áreas montanhosas, às vezes, né, cai de uma pedra, se fere, né? Já aconteceu. Aqui na Serra dos Órgãos, inclusive, já aconteceu. De brigadistas se machucarem e tal. Graças a Deus, nunca soube de algum que morreu, mas machucado já teve.
Sim, os riscos são iminentes e estão ali a todo momento, assim, pode acontecer qualquer coisa a qualquer momento. Então, realmente, existem muitos riscos envolvidos na atividade, né?
Muitos riscos.
Vamos lá, Sara, a gente está chegando no fim, pintou uma pergunta aqui do Felipe Ribeiro, eu vou deixar você responder primeiro. Se vocês acreditam que falta interesse por parte dos governos em investir mais em fiscalização e uso de tecnologia para combater esses incêndios?
Olha, de certa forma, eu acho que sim, né? Porque se a gente for comparar brigadas nacionais com brigadas, por exemplo, dos Estados Unidos, digamos assim, eles têm infinitamente mais estrutura, né? Então, falta interesse, talvez falte dinheiro, não sei, não estou muito ligada assim, mas eu acho que poderia ser melhor. Poderia ser, sabe, mais gente trabalhando. É, a gente pega, às vezes, unidades de conservação gigantescas, com uma brigada de 20 ali para, né, para tomar conta daquilo. Então, acho que poderia ser bem melhor, sim. Né, poderia estar bem mais estruturado, por mais que, né, o pessoal se empenhe em capacitar e tudo, né, eu acho que poderia estar melhor já.
É. E geralmente, né, Sara, as brigadas, elas não ficam, bom, depende do parque, mas eu acho que a grande maioria dos parques, as brigadas, elas não ficam 100% do tempo. O que, que eu estou querendo dizer? Elas não ficam durante o ano todo à disposição do parque. Geralmente existem alguns brigadistas fixos, e aí a gente vai falar tipo 2, 3, 4 pessoas, e existe mesmo uma equipe que ela é contratada para o período crítico do incêndio. Sim. Só que o que acontece? Hoje a gente vive uma crise climática, uma crise climática mundial, uma crise... E as temperaturas e as estações do ano já não são como a gente previa. Então você fala assim, a época da seca no parque, vamos falar no Parque do Paraná, vai ser no inverno, aí você pega um mês antes, um mês depois, né, o inverno... Que pega final de maio, não, junho, julho, agosto, é isso? Mas você pega um mês antes, então a brigada ela vai, vou estipular aqui, a brigada entra em maio e sai em outubro, vamos colocar. Só que hoje, com essas mudanças climáticas, nada impede de você ter um incêndio de grandes proporções em janeiro, em fevereiro, que é o que a gente tem visto, por exemplo, no Pantanal, ninguém esperava o Pantanal queimando aí desde o começo do ano.
Não teve.
Então, assim, isso acaba sendo realmente um problema. Você não vai ter uma brigada disponível, e aí você vai contar com voluntários, com equipe de bombeiros das cidades que não tem o treinamento. O preparo eles têm, mas não tem talvez o melhor treinamento adequado para aquele tipo de incêndio específico. Então, isso eu vejo como um grande problema. De um outro lado, eu acho que assim, o reflexo que a gente vê no investimento para combate a incêndio, ele é um reflexo do tema ambiental no Brasil há muitos anos. Né? A gente nunca teve um governo na história do país que teve focado em proteger o meio ambiente. A gente teve governos melhores, governos piores, mas
nunca
teve um governo...
O ambiente nunca foi prioridade para governo nenhum.
Porque o Brasil é um país complexo, que tem muitos problemas, e a gente vai falar segurança, educação, enfim, problemas sociais gravíssimos, saúde, enfim. E aí o meio ambiente vai ficando para terceiro, quarto, quinto plano. Então eu vejo que o combate aos incêndios, o investimento, né, nessa parte do combate, ele é um reflexo do que é proteger o meio ambiente no Brasil, assim, unidades de conservações gigantes com um servidor. E aí a gente vai entrar em outro tema, que não é o tema de hoje, mas como essa pergunta, a gente está tentando aí dar um pouco desse panorama. Bom, pintou um outro comentário aqui, eu nem li ainda, da Simone novamente, algo que o usuário dos parques e trilhas pode fazer ao se deparar com um pequeno foco de incêndio imediatamente. Alguma recomendação do que não fazer? Assim, vou colocar o meu ponto de vista primeiro, Sara. Eu acho que se você vê que você tem condição de combater aquele incêndio com o que você tem ali na mão, ótimo. Se for algo pequeno, por exemplo, se você vê uma pessoa fazendo uma fogueira no parque e você ir lá de forma, né, política, tentar convencer aquela pessoa que ela está fazendo uma coisa errada, que ela está cometendo um crime, e você ir lá e junto com ela, de forma pacífica, falar assim, gente, vamos apagar esse fogo. Ok. Agora, se você está num local e o fogo já assim, está em grandes proporções, a melhor coisa que você pode fazer, se você tiver um sinal de celular, é avisar que aquilo está ocorrendo. Mas se você for tentar combater aquilo sem treinamento, sem equipamento adequado, você está colocando a sua vida em risco. Então, a minha recomendação é saia dali o mais rápido possível, e tente pedir ajuda e avisar o que está acontecendo, né? Não sei se você teria alguma outra coisa a dizer.
É isso aí, super concordo. É isso aí, não tente apagar se você não tem, né, capacitação para aquilo. Você pode se machucar, você pode, né, ficar ali naquele incêndio e realmente
se acidentar. Você está com risco de vida, né?
É sair, mas é possível alertar a unidade de conservação. Às vezes não tem o telefone da unidade de conservação, mas lembra do bombeiro. O bombeiro vai se incumbir de entrar em contato com a unidade. E é avisar, sair o mais rápido possível, porque o fogo pode piscar também, né?
Uhum.
Pode piscar a pessoa ali. Então, é complicado.
Beleza. Bom, Sara, eu acho que a gente conseguiu cobrir bem aqui os temas, a gente conseguiu dar um bom panorama do que são esses incêndios florestais. E aí eu queria deixar você fazer uma palavra final aí. Quer fazer algum agradecimento, algum comentário, alguma coisa que a gente deveria ter dito e não disse?
É um tema amplo, né? Tipo, se for, vai ficar aqui horas falando sobre isso. Mas eu acho que deu para a gente esclarecer um pouquinho de coisa, com um pouquinho que eu sei, né? Conseguir dar uma esclarecida. Agradecer você pelo convite. Né, agradecer ao voluntariado também, que foi que me colocou em contato, aos meus professores de brigada também. Né, e é isso, eu acho assim que, resumindo, a prevenção para mim é o melhor combate. Né? Então, a gente conseguir trabalhar de formiguinha, sensibilizar a população das consequências, né? Que o fogo, ele causa fascínio na humanidade desde... É como se fosse um DNA social esse fascínio do fogo que a humanidade tem, né? Uhum. Que desde o homem das cavernas, o fogo foi o responsável pelo desenvolvimento mesmo da civilização, né? A partir do momento que o homem conseguiu controlar ali o fogo, é que ele conseguiu se alimentar adequadamente... Né, preparar uma comida, a segurança alimentar dele melhorou porque ele conseguia combater ali as bactérias, se esquentar no frio, né, até encurralar uma caça usando fogo. Então, o fogo, a partir disso, ele virou uma coisa praticamente mágica e sagrada assim, para a humanidade. Até hoje a gente tem esse fascínio pelo fogo por conta disso, né? Tem lendas gregas falando do fogo, né? Prometeu roubou o fogo de Zeus para dar aos homens. Sempre foi uma coisa muito mágica, né? Templos, maias, astecas, permaneciam com aquele fogo aceso, o fogo tinha que estar aceso. Então, sempre foi um fascínio para a humanidade. A gente tem que saber discernir o fogo bom do fogo ruim. E é isso que a gente tenta levar assim, né, na educação ambiental essa sensibilização, dar essa diferença, né, de uma consequência de um fogo ruim, tentar explicar o que é o fogo ruim, o que, é que ele traz, e sem demonizar o fogo, porque também existe o fogo bom. Né? É complicado esse tema do fogo por causa disso. Né? Mas é isso, finalizando, agradeço aí a todo mundo e espero muito que a gente não tenha mais recordes, né, de incêndio florestal por aí. É difícil, a gente ainda está no meio de uma temporada de incêndio que ainda vai se estender até talvez começo de outubro, que é quando, né, comece as chuvas mais fortes, maiores. Então é isso, cuidar, né, falar para o pessoal aí, tipo, ver balão, já alerta, né, a unidade, ver qualquer coisa que acho que pode ser uma fumaça dentro da unidade, possa ser um princípio de incêndio, alerte, né? Não larguem lixo, não soltem balões, isso tudo que, né, para evitar as causas. E acho que é isso, a gente ficar aqui, a gente fica 5 horas aqui falando tudo.
Acho que a ideia era essa, a gente dar uma passada, né, nesses temas, trazer esse tema que está tão relevante atualmente aqui em várias regiões do Brasil, e acho que foi legal, a gente conseguiu passar um pouco da mensagem, né? Logicamente, se a gente for se aprofundar, como você falou, a gente passaria horas aqui contando histórias e também dividindo experiências. Bom, Sara, da minha parte, eu quero agradecer você de ter aceito esse desafio, de vir aqui, né, dividir a sua experiência, dividir os seus conhecimentos, comigo e com as pessoas que participaram. Quero agradecer também a Janine, que ela é lá do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, que foi a Janine, por causa dela, que a gente entrou em contato, eu e a Sara se colocamos em contato. A Janine também esteve na linha de frente aí, principalmente nas questões logísticas, de comunicação do incêndio do Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Então, agradecer a ela. Ela também cedeu algumas fotos que eu mostrei aqui. Ela passou essas fotos para mim do banco de dados. Eu não sei nem quem são os autores das fotos, mas estou assumindo que isso pertence ao banco de dados lá do Parque Nacional. Então, quero agradecer todo mundo que participou, tanto no Instagram quanto aqui no YouTube, que mandou mensagens, que mandou as perguntas. Espero que vocês tenham gostado do assunto. E a minha mensagem é essa também, como você falou, né? Não vamos fazer fogueira em área natural, não vamos soltar balão. Se você tiver uma fazenda numa região próxima a uma unidade de conservação e precise fazer o fogo, seja parceiro do ICMBio, seja parceiro da brigada, chama a brigada para fazer o acompanhamento desse fogo, para que isso não se alastre, né? Para que ele não suba aí para dentro da unidade. Enfim, existem, eu também concordo com o que você falou, a melhor forma de combate é a prevenção. Então, se a gente puder evitar para que esse fogo não se inicie, não dê o start, tanto melhor. E eu quero deixar uma grande mensagem aqui de obrigado e parabenizar a todo mundo que tem participado desses combates. Eu tenho amigos próximos que participaram dos combates lá no Parque Nacional, lá na Serra Fina, gente que realmente arriscou a vida, e esses brigadistas são pessoas incríveis, que merecem o respeito de todos, da sociedade, merecem ser reconhecidos, que dedicam aí a sua vida, né, colocam suas vidas em risco para combater esses incêndios, são apaixonados por o que fazem. Então, deixar um muito obrigado para eles, e um parabéns, assim, por todo esse trabalho que eles têm feito aí, Brasil afora. Realmente, eu tenho muito, muito orgulho, assim, e fico muito grato de eu não poder estar lá, mas poder ver que existem pessoas que estão fazendo esse trabalho, né? Então, o meu muito obrigado. E acho que é isso. Mais algum comentário final?
Não, acho que podemos encerrar.
Então, beleza. Sara, muito obrigado, foi fantástico. Valeu aí todo mundo que participou. E é isso, amanhã, então, fazer o convite mais uma vez. Amanhã a gente vai estar falando dos impactos, principalmente impactos na biodiversidade, dentro, principalmente, aí do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, mas esses impactos também eles servem para outras unidades. Com a professora Lena, para quem conhece, a professora Lena, e com o pesquisador Edivandro, ambos da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, com atuação no Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Obrigado, gente. Vejo vocês amanhã. Sara, está convidada amanhã para participar aí com a gente. Mande perguntas.
Vou participar, com certeza.
E é isso. Uma boa noite a todos. E se cuidem aí por causa do Covid. E não façam fogueiras. Tchau, obrigado.
Preservem o meio ambiente.
É isso aí. Tchau, valeu, boa noite. Sara. Boa noite. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau.